Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um curso, uma educação para o pensamento. Em nossa aula de hoje, nós veremos alguns elementos delicados em torno dos controles e as alternativas para isso. Vamos inicialmente à Boituva, para ouvirmos a resenha do professor Clailton. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi dia 13 de setembro. O tema foi metade jardim, metade conceito de jardim. Nessa aula, nós contamos com a obra A Construção da Realidade Social, do filósofo John Searle. Para compreendermos o conceito de realidade social, nós podemos questionar: quais elementos dependem da coletividade para existir? O Searle menciona os fatos institucionais. Por exemplo, uma data comemorativa é algo institucionalizado. É diferente de um elemento objetivo, como a chuva, a floresta, um animal, que tem uma existência independente da institucionalização dessa ou daquela sociedade. Aquilo que é institucionalizado pela sociedade pode deixar de existir se tirarmos a sociedade. Podemos mencionar um calendário, onde o ano tem 12 meses, a quantidade de dias que tem um mês, a divisão do tempo em horas, minuto, as regras e costumes sociais. Tudo isso é criação coletiva. Existe um arcabouço de elementos em nossa base categorial que foram criados mediante uma convenção coletiva, os quais estamos chamando de realidade social. Outra obra que ilustrou essa aula foi uma animação, A Árvore, da cineasta iraniana Sara Siadat Nevat. Se a construção da realidade social do Ciro nos apresentou a criação como resultado de uma ação coletiva, a obra A Árvore nos trouxe a criação no âmbito pessoal. A partir das interações da personagem do filme com a árvore, consideramos a relação de uma criação individual com o contexto social. Notamos que nem sempre a criação pessoal está em consonância com o meio. Em alguns casos, ela pode ir além dos elementos institucionalizados em uma época, o que torna sua indexação nessa base pouco provável. E também o status de realidade de uma criação coletiva não costuma ser questionado, diferente da aceitação de algumas criações individuais. Embora a criação individual possa estar muito mais presente, nos afetar muito mais, em alguns casos. No vídeo A Árvore, no vídeo A Árvore foi cortada, deixou de existir em sua forma objetiva. Porém, a árvore construída na individualidade de uma pessoa não pode ser destruída dessa forma. Um elemento que cessou sua existência no mundo físico pode continuar existindo a partir da criação do pensamento, a criação individual. Mas observem, o pensamento não construiu a árvore do nada. Havia uma árvore objetiva anteriormente. Portanto, essa criação é parte árvore e parte conceito de árvore. Muitas vezes, o que levamos conosco é muito mais essa imagem mental construída pelo pensamento do que o objeto em si. Essa criação individual se torna concreta e passamos a viver esse elemento, independentemente da permanência daquele objeto inicial que nos inspirou. Muitas das nossas melhores e mais profundas recordações estão fortemente alicerçadas mais nesse pensar do que propriamente em uma concretude. Considerem, se a parte significativa, se parte significativa do que vivemos estiver nessa criação do pensar, torna-se urgente e de grande importância a educação desse pensar, a educação do pensamento de um ser humano. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Vocês sabem que os alunos que fazem os trabalhos ao vivo, invariavelmente, recebem presentes nos nossos estudos. Há muitos homens pelo mundo que cresceram e viveram em situações de grande dificuldade, muitas pessoas pelo mundo. E cada um, conforme a maneira como conversa com a base categorial, os exames das categorias, suas épocas, seus costumes, cada um, e a partir daquilo que constrói com sua historicidade, com seu ser, vai dar determinadas respostas, propostas, situações. Na década de 40, na Palestina, surge um dos nossos mais importantes poetas, que é o Mahmoud Darwish. O Mahmoud Darwish, ele cresce num ambiente de muita dificuldade, o que traz inúmeros problemas para ele, para a família dele. A pequena cidade na qual ele nasceu, onde ele nasceu, isso foi no início dos anos 40. Ele faleceu agora, em 2000, depois do ano 2000, e foi provavelmente um dos mais importantes, é um dos mais importantes poetas palestinos. No início, ele passa pelas várias situações que também poetas israelitas passaram, de angústia, de revolta, de não aceitação. Com a maturidade, ele, e assim como também vários escritores judeus, buscam elementos mais profundos. O Mahmoud Darwish, ele com o tempo, ele começa a compreender as dificuldades de cada lado, os problemas de cada lado. Luta para que haja um país para cada povo, já que eles encontram tantas dificuldades, né? E seus textos são belíssimos, muito bonitos, páginas memoráveis da literatura árabe moderna. Ele, a família dele, quando ele era muito pequeno, teve que sair, forçosamente teve que sair, se dirigir para o norte, para o Líbano. Quando eles retornam, a aldeia deles não existia mais, por conta dos combates, por conta. Vejam isso já naquele tempo, há muitas décadas. Por conta das guerras árabes israelenses e o que para ele foi muito triste. No entanto, este homem, com uma alma, uma profundidade de espírito muito grande, ele começa a falar com o mundo inteiro, com a poesia dele. É belíssimo. Nós vamos ouvir já um dos poemas dele. Entre muitos belíssimos, em breve, num dos nossos workshops, já selecionei um dos livros dele para trabalharmos, inclusive. É um dos textos que comovem a alma, que falam para o fundo do coração. Um raro poeta, um dos nossos mais importantes poetas, que ao final da vida lutava para que tivéssemos um Estado palestino, um Estado israelita, que tivéssemos povos vivendo em paz. Foi uma grande inspiração deste formidável compositor, escritor árabe palestino. E depois de ouvirmos o poema dele, nós veremos também uma cantora. A Miriam Wood, ela, além de cantora, ela também compõe, ela escreve, ela é atriz também. E a Miriam Wood tem um trabalho muito longo de paz, é uma pacifista. Ela nasceu em uma aldeia bem ao norte de Israel, a Miriam Wood. E o pai dela era palestino, a mãe migrou da Europa para Israel. Então ela é, a Miriam Wood é uma mulher, uma compositora, não é, árabe israelense. E como árabe israelense, ela defende profundamente a paz. Ela busca incessantemente e ela vai musicar um poema deste notável autor palestino, o Mahmoud Darwish. Eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos acompanhar assim, só um pouquinho. Antes como ela vai cantar em árabe, ela fala hebraico e árabe. E ela canta essa canção, que foi escrita em árabe pelo Mahmoud Darwish. Eu peguei na internet a tradução desta letra e vou ler para vocês. O título dessa canção que nós vamos ouvir é Pense nos Outros, um dos muitos e belíssimos textos de Mahmoud Darwish. Olhem, será que se homens que estão à frente, tanto de Israel quanto do Hamas, quanto do Hezbollah, quanto do Líbano, quanto Síria e outros países, se eles de fato profundamente sentissem a alma de cada mulher, de cada criança, de cada pessoa no mundo, não só eles, pelo resto do mundo também, na Ásia, aqui na América do Sul, será que teríamos guerra? Será que conseguiríamos? Ou será que abraçaríamos nossos irmãos, beijaríamos suas mãos, pediríamos perdão os nossos erros, antes de apontar os erros dos outros? Observem, se eles pudessem ler este poema do Mahmoud Darwish, um dos mais importantes escritores árabes palestino. Vamos ver o que ele vai falar neste poema. O título é Pense nos Outros. Enquanto você prepara seu café da manhã, pense nos outros. Não se esqueça também do alimento dos pombos. Enquanto você trava suas guerras, pense nos outros, aqueles que buscam a paz. Enquanto você paga a conta da água, pense nos outros, aqueles que são alimentados pelas nuvens. Enquanto você volta para sua casa, pense nos outros. Não se esqueça das pessoas dos campos de refugiados. Enquanto você dorme e conta as estrelas, pense nos outros, aqueles que não têm onde dormir. Enquanto você se liberta com metáforas, pense nos outros, aqueles que perderam o direito à fala. E enquanto você pensa nos outros que estão distantes, pense em si mesmo. Diga, se ao menos eu fosse uma vela em meio à escuridão. Mahmoud Darwish. Vamos então, eu vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos primeiro o poema dele, esse que eu acabo de ler a tradução, e depois a música, belíssima também.
I come from there, and I have memories. Born as mortals are, I have a mother and a house with many windows. I have brothers, friends, and a prison cell with a cold window. Mine is the wave snatched by seagulls. I have my own view and an extra blade of grass. Mine is the moon at the far edge of the words, and the bounty of birds, and the immortal olive tree. I walked this land before the swords turned its living body into a laden table. I come from there. I render the sky unto her mother, when the sky weeps for her mother, and I weep to make myself known to a returning cloud. I learnt all the words worthy of the court of blood, so that I could break the rule. I learnt all the words and broke them up to make a single word. Homeland.
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحت الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام
Numa época como a nossa, o controle, ainda que por vezes possa ser usado, por vezes ele é indicado a ser usado em determinadas situações, no entanto, provavelmente na maior parte dos contextos, usar de conhecimento, usar de educação, usar de compreensão, isso parece ser mais condizente com uma época que busca se desenvolver para além de seus dilemas. Ainda assim, muitos investem fortemente no controle. De várias formas. Por exemplo, se determinados pensamentos surgem, se determinadas volições surgem, a resposta é o castigo, é o cercear, é o coibir. Às vezes de maneira muito dura. Parece ser mais eficaz para alguns, parece ser mais barato para alguns, parece ser mais rápido. Mas se aprofundarmos, será assim mesmo? Uma criança que vai, às vezes, pegar um objeto que para ela é perigoso e ela não sabe, gritar com a criança, bater nela, ameaçar, ainda que tenha como resultado que ela se afaste do objeto perigoso. O que isso acarreta depois? Não será mais interessante para todos, mais importante sobre quase todos os aspectos, buscar mostrar a ela, na medida do possível, que há um perigo, que ela não deveria tocar naquele objeto, que é pontiagudo, que é contundente, pode machucá-la? Ou se ela for muito pequena, não é importante que o adulto aprenda a afastar da criança esse objeto tanto quanto possível? Ou seja, é um dos dilemas, não só da nossa época, de muitas épocas. No entanto, mesmo aqueles que ainda assim preferem investir muito fortemente no controle, na coerção, em inibir a alma humana nos seus caminhos, eles vão encontrar muito provavelmente dificuldades enormes, como uma delas. É muito improvável que, numa época como a nossa, dada a caminhada que a humanidade fez até aqui, alguém consiga, de fato, abafar de tal maneira o pensamento que ele se comporte como uma régua, como uma pedra do chão. Há muitas ilustrações para isso. E há muitas ilustrações que mostram o quão mais promissor, profundo e importante é investir em alma, em educação, em alteridade, em amor. Não são apenas palavras bonitas. Do ponto de vista pragmático, são bem mais funcionais. Vamos a um primeiro exemplo disso que eu estou falando. Dois atores. Um muito jovem chamado J.T. Church, um menino. Ele e o outro bem mais velho, o Robert Rodden, fazem uma coreografia formidável. Num teatro de apresentações, eles juntos encantam as pessoas que estão lá. A partir de uma coreografia que ilustra algo que aparentemente estaria completamente sob o nosso controle, como alguém que se aproxima de um espelho e vê a própria imagem refletida. Não parece que está completamente sob o controle da pessoa? Não é? O que pode destoar do controle numa situação assim? E, no entanto, eles mostram que, mesmo diante da situação mais evidente e óbvia no qual o controle se institui, o que menos existe parece ser exatamente isto. A alma parece transcender de qualquer maneira esses elementos. Uma pessoa se aproxima do espelho. Ao vislumbrar a própria imagem no espelho, ela por vezes encontra algo muito diferente do que ela imaginava. Às vezes a imagem que está no espelho dirá para essa pessoa: cuide-se, por favor. Não é? Você precisa ter certos cuidados com você. Você não está se cuidando. Procure ter um pouco mais de carinho com você. Seja mais paciencioso. E essa imagem, que ao falar isso para a pessoa, assim diz a ela, às vezes de uma maneira que não é tão branda, mas ao dizer tudo isso a ela, parece que a dizer muito mais do que essa pessoa que propôs o espelho, que foi até o espelho, imaginava que conseguiria. Ela foi até o espelho apenas para banhar o rosto, colocar água, sabão nas mãos e banhar o rosto. E, no entanto, o espelho disse tudo isso a ela, disse muito mais. Como um menino que sai do espelho, invade o mundo do outro. E no embate que há entre eles, finalmente o outro consegue ter uma visão mais próxima daquilo que de fato lhe vai. Nem sempre será assim. Há muitos problemas aqui. A obra que trabalharemos hoje é chamada A Pipa e o Menino. É uma obra do escritor mineiro Caio Duca, ilustrada pelo Galvão. Uma obra muito bonita e que ilustra muitos desses elementos que eu acabei de mencionar. Pipa e o Menino. É um garoto, ele quer fazer uma pipa vermelha, muito bonita, para que corra lá no horizonte, lá no céu, junto às nuvens. Mas as pessoas da comunidade não acham a ideia dele nada interessante, riem da ideia dele, inclusive. Mas ele diz: olha, uma pipa precisa do céu, não precisa que as pessoas concordem ou discordem. Uma alegoria muito bonita que veremos a partir de agora. E junto a esta obra, A Pipa e o Menino, veremos também um outro filme. Este filme traz a Redda Rosen. A Redda Rosen é uma das artistas inovadoras da nossa época. Ela utiliza o próprio corpo para construir desenhos belíssimos, esparramados pelo chão. Ela então vai até uma duna de areia, por exemplo, e ao se espreguiçar no chão, aquilo produz um desenho, que é a obra de arte dela. Que soma corpo, chão. Às vezes ela simplesmente se esparrama diante de um papel esticado ao chão. Se senta. Rola. Enquanto ela faz isso, as marcas que vão ficando fazem parte da composição. Esta obra é do diretor e fotógrafo também, né? Do Brian Tarnowski. Ambos fazem esta linda composição da Redda Rosen. Muito bem, vamos começar pela obra, está bem? Pela obra do A Pipa e o Menino, de Caio Duca. Então, este garoto, na obra deste escritor mineiro, este garoto tem a ideia de fazer a pipa dele. Eram várias as vezes em que o menino sonhava com uma pipa vermelha, grande, bonita pipa. Contou a todos que seu sonho viraria realidade. Para sua surpresa, todos começaram a rir. Os mais velhos acharam graça, virou piada pela praça. Mas o menino não pensou em desistir. A pipa precisa do céu, de mais ninguém nessa cidade. A pipa. Os nossos sonhos, os nossos pensamentos, as nossas volições, quando de maneira esclarecida, profunda, respeitosa com o contexto, conosco, com o que há em volta, não precisam do céu para poderem crescer, subir, se manifestar, ou vão precisar das concordâncias, dos aplausos. É isso que ele está nos colocando. Não colocou na pipa nenhuma ponta de raiva para que ela não ficasse pesada. Esse menino não permitiu que as piadas, os gracejos, os desaforos de quem não acreditava que ele pudesse fazer uma pipa vermelha que voaria longe no céu, ele não deixou que isso desautorizasse ou fizesse com que ele inundasse a própria pipa com qualquer revanchismo ou remorso. Para ele não poderia ser assim. Para que ela pudesse ser o que ele sonhou, ela precisaria da liberdade em relação a isso. Mas há algumas surpresas nesta obra. O autor não constrói simplesmente um menino que fará uma pipa. Isso seria muito bonito, mas há muitas histórias assim. Existe algo aqui que é diferente de qualquer história de meninos que construíram pipas. Levou a pipa para a rua. Não conteve a emoção. Quando o vento chegou, correndo e se juntou à garotada. O vermelho misturado lá no alto do céu, todas as outras cores, uma festa de papel. Os garotos brincavam felizes. E o desenho do Galvão mostra muitas, muitas pipas amarelas, azuis, várias pipas pelo céu. O vento, ainda correndo, levou para longe muitas pipas, jogando outras pipas no chão. A pipa vermelha desprendeu-se do seu dono, fazendo a meninada rir do seu azar. O que aconteceu com a pipa do menino? O cordão rompeu. O cordão que ele segurava a pipa, que ele amava. Estava tão feliz vendo a pipa. E quando ela se desprende, ela vai embora. E a meninada vira para ele e ri, e brinca, e faz zombarias, e retorna com as piadas todas no início, quando ele resolveu fazer a pipa. Mas algo acontece aqui. Esse menino não se importa que eles estão rindo. Ele tem um motivo que ultrapassa todas as risadas. O que poderia ser? Ele vai nos contar. Podem rir, disse ele, sem nenhuma tristeza, segurando a sua linha. Estava enrolando a linhazinha dele. A minha pipa é uma beleza, não é? E está, ela foi comigo até onde ela pôde ir. Enquanto ainda estava comigo e era minha, agora ela vai voar cada vez mais, mais do que eu fui capaz de imaginar. Ele criou uma pipa não para ele. Ele criou uma pipa para o mundo. Ele criou uma pipa para ela mesma. Ele criou a pipa para que ela pudesse ver, viver muito além dele. E criou com amor, criou com sabedoria a pipa. A minha pipa, que agora voou, né, é amiga do vento forte. Para ela, não estará nunca sozinha. Seu destino agora é o infinito. Não precisa de nenhum abrigo, não se prende a um lugar. Ouvindo estas palavras, a pipa lá no alto sorriu de encanto. E encantada, voou feliz e sem rumo, até sumir no ar. Apenas o menino, lá embaixo, sorria. Ele ainda falava para as pessoas que ele podia avistar a pipa dele. Ninguém conseguia ver, mas ele ainda via um pontinho lá no céu distante da pipa dele. O que acontece conosco, com cada um de nós, depois que vamos embora? Como ficam os nossos pensamentos? Como ficam os nossos sonhos? Tudo que idealizamos, tudo que fizemos e tivemos um grande carinho, Um amor profundo. Para onde vão essas coisas? Elas vão embora conosco? Isso seria talvez um controle coercitivo. Dizer, não, eu vou embora, meus pensamentos vão embora comigo. De onde vem tanta certeza? E se os pensamentos, para muitos, funcionarem como o eco da voz, que se propaga indefinidamente, se associando a outros cantos, gerando inspirações que levarão a outras inspirações e a outros cantos? E se o pensamento for como uma luz de uma estrela que já há muito tempo nem existe mais, mas que continua se propagando, até chegar à Terra? A ir além da terra, depois de nos encantar. Se o pensamento for algo nessa natureza, ele provavelmente continuará sem nós, conversará com outros. Alguns não gostarão dos nossos pensamentos, afastarão. Outros gostarão muito e conversarão com pensamentos similares, ou complementares, ou outras coisas. E esse menino tinha certeza disso. Ah, o que acontece então? De manhã, quando acordou, a pipa, vejam, a pipa sem o menino. Ela viajou a noite inteira pelos céus. E quando o sol surgiu no outro dia, longe, muito longe do menino. Agora a pipa, seus desejos, seus amores, seus pensamentos, sem o menino. Como eles fazem? Não precisam do menino para dizer vá por aqui, vá por ali, faça isso, faça aquilo. Eles conseguem viver? Muitas vezes sim. Quando acordou a pipa, olhou em volta. O que havia? Muito verde, muitos bichos. De cima da árvore só via coisas boas. Que tranquilidade a vida aqui, longe da cidade. Um automóvel, bem mais tarde, a fez lembrar das pessoas. Ela pensou num sobressalto. Ao lembrar-se do asfalto, vou-me embora. E no mesmo momento, pegou outra carona com o vento. Me leve, meu amigo. Encontrar humanos agora não está nos meus planos. O vento até achou estranho ela dizer isso, uma vez que foi o menino que a construiu. Mas ela não diz isso por mal, não. Agora ela quer ver muitas coisas. Ela surgiu do menino, mas foi muito além do menino. Isso funciona apenas nesta forma, ou em outras formas nós encontramos isso também. A Rheda Runcing nos mostra algo sublime quanto a isso, num belo exemplo de como isso, na verdade, se esparrama para praticamente a maior parte das nossas vidas. E que estabelecer controle como um elemento de conexão se torna cada vez mais pobre. Que provavelmente chegamos a uma época na qual afinidade, respeito, alteridade, dizem mais respeito, dizem mais atualidades ao que estamos vivendo do que relações de controle. Vamos ver um exemplo disso nesta composição que ela faz, belíssima. Ela vai nos mostrar um desenho na areia da praia. Já viram um desenhista na beira da praia fazer um desenho? Não no papel, não na tela. Na própria areia do mar. coloca sua arte como uma movimentação que ocorre a partir dos ventos que surgem por toda parte, da própria densidade da areia, da textura da areia, da temperatura do toque da pele dela, das mãos dela, do corpo dela com a areia, da brisa que sopra do vento a partir do mar, do som das ondas, do canto dos pássaros. Há muitos fatores envolvidos aqui que vão determinar para onde essa arte será feita, de que forma, até que ponto, e outros elementos. O próprio surgimento, a vontade de ir até a praia e fazer esta arte, tudo isso tem a ver com controle? Tudo isso não é um modo de ultrapassar qualquer tentativa de controle? Não é a vida se manifestando em seus movimentos? Alguns se assustam muito, principalmente no consultório, achando que, então, se não tivermos o controle completo, haverá bagunça, haverá todo tipo de movimentação caótica, destruindo tudo, nada será possível fazer. De onde tiram tais concepções? Usualmente, exatamente, muito longe disso que ocorre. Pois a arte, todo esse movimento que abre mão dos controles, faz confiar cada vez mais nos outros elementos que nos habitam, como, por exemplo, nossos conhecimentos, nossos elementos morais, nossos elementos éticos, nossos elementos afetivos. E tantos outros que parecem ficar sufocados quando o controle é que viceja e com mão de ferro, de aço, faz cercear qualquer movimento de liberdade. O que ela mostra é um exemplo disso, da graça de se construir. Há muita responsabilidade, imensa, gigantesca responsabilidade, quando se abre mão do controle, sabendo que estes outros elementos todos, a fé, o amor, a alteridade, participarão da construção. Inclusive, parece haver, paradoxalmente, uma garantia muito maior do que há quando se estabelece o controle. Na obra do menino que construiu a pipa, então, aqui nós estávamos numa parte que a pipa sozinha, sem o menino. Assim como a construção que a Randa faz na beira da praia, acham que este lindo desenho ela terá controle sobre ele. Logo o mar subirá. Talvez ele nem exista mais. Ou será que ele vai se modificar, se transformar? Entrará mar adentro, desfigurado, com outra configuração, e seguirá fazendo uma outra coreografia, muito diferente da que ele imaginou. Nós não sabemos. Há tantas exposições, como, por exemplo, ter chegado até nós até o desenho. Ou são outras interseções, outras inspirações. Esse desenho pode continuar agora nos nossos corações. E até onde pode chegar, quem sabe, não é? No livro, na história do menino, a pipa então agora nos mostra para onde ela está indo. Segure firme, ela pediu ao vento. O vento pediu à pipa. E a pipa obedeceu. Ao olhar para baixo, o que ela viu foi cidade, montanha, mato. Recebendo lá de longe os primeiros raios do dia, vento, disse a pipa, eu estou ficando com medo. E também com saudade, saudade do menino. Amiga pipa, disse o vento, aceite o destino. Você não é um brinquedo apenas. O menino te fez para voar longe, para onde ninguém nunca foi. Você vai aprender sobre a vida. Ele sonhará com você toda noite. Onde você estiver, sua pipa vai ficar bem sabida. É isso que ele quer. O vento mais velho, já conhecedor das muitas paragens do mundo e das muitas criaturas, dá a opinião dele para sua amiguinha Pipa que acaba de chegar, dizendo o que ele entende, o que ele acha sobre a relação, já que ela estava falando que tinha saudade do menino. Os próprios sonhos que temos. Muitas vezes eles se tornam saudosos em relação a nós. Cada coisa que fazemos vão provavelmente se desdobrar. Cada coisa se desdobra e vai muito longe. Algumas talvez se dissolvam, algumas talvez se componham com outros elementos. Um mundo no qual o controle é substituído por elementos como compreensão, fé, amor, profundidade, afinidades. É um mundo muito diferente. Dificilmente alguém desejará tomar algo do outro. Uma das razões para isso é que provavelmente haverá tanto para cada um de nós que tomar do outro será o completo absurdo. Mas para entender isso, a partir de quem quer possuir, ser proprietário, dominar e manter uma pipa escrava, vai ser muito difícil ainda. Ah, e assim foram os dois, mergulhando no céu azul, o vento ensinando a pipa os segredos das suas andanças, mostrou o que está mais escondido, aquilo que só o vento vê. E a pipa, cada vez mais contente, disse: Vento, vento, me apresente, me leve pelo mundo com você. Ela seguiria um bom tempo com o vento, mas o próprio vento tem suas necessidades, suas contingências e outros elementos. O vento, então, correu. Levou sua amiga Pipa para as águas verdes do mar, achando tudo lindo. A Pipa até se assustou. Quantos peixes, quanta beleza, quanta vida! O mar é o rei da natureza, recebe todo dia a visita aqui do vento. Só que quanto mais ela via a Pipa, mais ela percebia o quanto isso era tão maior do que qualquer elemento que ela pudesse vislumbrar. O vento deu-se por satisfeito, levantou a pipa pelo ar e deixou as águas que brilhavam ao luar. Aonde vamos agora, vento? O que mais você tem de tão bonito? E o vento não mais parava a caminho do infinito, seguia rumo ao infinito. Cabia a pipa estar agora em um lugar especial. E nesta linda metáfora, ela segue em direção às estrelas, muito longe, muito além do que uma pipa usualmente vai, uma vez que ela estava livre para ir. Nós não sabemos até onde pode ir, diferente de uma pipa que será trazida de volta para o chão e levada para casa. Esta não tem isso. Não há mais um controle sobre ela. Então, não sabemos. Não sabemos a qual estrela ela pode chegar e o que de lá ela alcançará ou retornará. Não sabemos. Vamos seguir com esta linda construção que a Randa Hansen faz à beira-mar.